3:22, nós vamos falar novamente agora sobre a aviação. No início do programa, vocês ouviram aqui uma reportagem sobre um evento, hoje pela manhã, que discutiu a importância da redução da alíquota do ICMS sobre o combustível da aviação, né, para o setor. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Eduardo Sanovix. Ele é presidente da ABEAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde a vocês, aos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite.
O senhor hoje pela manhã, na palestra aos empresários, falou sobre essa questão do ICMS, né? Qual que é, em números, como que a gente pode traduzir essa importância da redução?
De maneira bem objetiva, no Brasil inteiro, nos últimos 15 anos, a fim de se tornarem mais competitivos, atraírem mais voos, os estados brasileiros vêm reduzindo a sua alíquota. Ela era de 25% sobre o querosene de aviação em quase todo o país, e hoje em 16, e essa daqui a duas semanas em 17 estados dos 27, nós temos hoje alíquotas de 3%, 5%, 7%. O estado do Paraná em 2015 tomou uma atitude em sentido contrário, subiu sua alíquota de 7% para 18%, aumentando o imposto sobre o querosene da aviação, encarecendo o custo de voar no Paraná, encarecendo, inclusive, duplamente as passagens para os paranaenses. E isso acabou gerando uma redução da malha aérea no Paraná de 13%. Hoje, 13% menos voos o Paraná tem em relação ao que tinha em 2015. Então, enquanto você, no estado de Pernambuco, por exemplo, mostrei isso hoje de manhã aos ouvintes, as pessoas que estavam na palestra, há 3 anos atrás, o governador reduziu os ICMS, em diferentes patamares, lá foi de 3% a 7%. Uma cidade como Recife, que em 2015 estava ligada a 14 destinos nacionais, hoje está conectada a 30 destinos, tinha 4 voos internacionais, hoje tem 16. Por quê? Porque quando reduz o custo de voar, você põe mais gente para dentro do avião. Eu dou um número aqui aos nossos ouvintes. A cada 10% médio, a cada 10% de redução de tarifa, você tem 14% a mais de passageiros. Por quê? Porque o voo fica mais competitivo, fica mais acessível, mais gente voa. Mais gente voando, isso começa a criar um círculo virtuoso, porque isso é muito importante, não só para quem está voando, mas para a economia de uma cidade. Cada vez que desce um avião aqui com 150, 180 passageiros, pouco mais da metade deles vindo de fora para trabalhar, fazer negócios, são pessoas que vão consumir nos restaurantes da cidade, então toda a cadeia produtiva da gastronomia, boa parte da cadeia de agricultura movimentada, são pessoas que vão consumir no comércio local, comprando produtos aqui vendidos, são pessoas que vão se utilizar da oferta lúdica, cultural da cidade, e são pessoas que vão desfrutar, quando dormem, da oferta de hospitalidade da cidade. A formal, no caso da hotelaria, ou a informal, até no caso do Airbnb, hoje bastante vendido. Então, 52 setores de atividade econômica se beneficiam, e a receita no fim do dia é a mesma até para os cofres públicos, porque deixa de arrecadar sobre um tema, mas passa a arrecadar no volume. É a experiência que está se espalhando por todo o país.
Então não faz sentido bater o pé, firmar aí na questão do ICMS, né? Manter alta a alíquota. Vocês têm, o setor tem uma ideia aí de padronizar a alíquota, é isso?
Ano passado, no Senado da República, foi proposto um projeto do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, que unificava a alíquota, unificava o teto em ICMS, no teto em 12%. Daí para baixo, cada um era livre para fazer. Mas esses 12% já geravam de contrapartida no país inteiro 198 novos voos diários, só pela redução do custo. É importante explicar aqui para o nosso ouvinte por que a gente discute ICMS. Porque o Brasil é o único país do mundo que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Não existe em nenhum outro país do mundo esse tributo. Então, muitas vezes, imaginem o seguinte, encostam dois aviões em São Paulo, dois aviões da mesma empresa. a mesma bomba põe querosene de aviação no avião A e no avião B. O avião 1 decola para Fortaleza. Ele paga 25% de ICMS sobre querosene. O que decola para Buenos Aires paga zero. Por quê? Porque a aviação é regulada internacionalmente. O avião hoje está aqui, amanhã está na Argentina, depois está nos Estados Unidos, na Alemanha, e assim vai. Então, as regras globais definem o seguinte: se você não cobra um determinado tributo, uma taxa, num avião que chega no aeroporto, você não pode cobrar quando ele sai. Então, como em nenhum país do mundo existe tributo regional sobre querosene de aviação, todo voo que sai do Brasil para o exterior é zerado no querosene, no ICMS do querosene, mas paga no voo doméstico. Fortaleza, de São Paulo a Fortaleza é mais ou menos a mesma distância de que de São Paulo a Buenos Aires, em milhas náuticas, voando. Né? O voo de Buenos Aires para São Paulo, só nesse custo de ICMS a menos, chega a ser 15% a 17% mais barato do que o voo para Fortaleza. Portanto, essa política dos anos 80, que fazia sentido nos anos 80, quando a aviação cobrava R$ 730,00 uma tarifa média e atendia 25 milhões de passageiros, então tinha impostos altos, era um assunto de elite, hoje deixou de fazer sentido, quando a aviação virou um assunto popular. A tarifa média hoje caiu para R$ 330,00 e você divide em 10, 12 vezes. Portanto, todas as pessoas, boa parte dos nossos ouvintes aqui, voam. A aviação virou um assunto popular. Nós éramos 30 milhões, hoje somos mais de 100 milhões de passageiros ano. Tá certo? Somos 104 milhões de passageiros ano, foi o que nós fizemos ano passado. Portanto, hoje, quanto mais nós ficarmos próximos do ambiente regulatório internacional, mais competitiva será a aviação brasileira, mais gente nós vamos atender, a preços mais acessíveis, voando para mais lugares.
O senhor deu exemplo da Argentina. A Argentina recentemente adotou medidas, o senhor estava comentando na palestra, né? Mais competitivas?
Exatamente. Veja, o mercado argentino é um sexto, um sétimo do nosso. Ele é bem menor do que o nosso. Mas o ambiente regulatório da Argentina, pouco mais de 6 meses, foi completamente atualizado no que diz respeito à sua integração internacional. Moral da história, em menos de 6 meses, 6 empresas começaram seus estudos de instalação na Argentina, 3 ou 4 já estão instaladas lá. Uma delas, posso mencionar aqui, não é nenhum problema, é a Norwegian. Norwegian é a maior low cost internacional do mundo. Vai operar na Argentina. Nossa. Então, quanto mais o nosso ambiente regulatório, quanto mais as regras brasileiras se aproximarem das regras internacionais, mais perto nós estaremos de poder oferecer ao nosso consumidor produtos que hoje não são possíveis ser colocados no mercado, porque a legislação não permite.
E o que está faltando aqui no Brasil? Força política?
Não, falta completar uma lição de casa que nós começamos lá em 2003, quando a ANAC implanta no Brasil o modelo de liberdade tarifária. Você é bem jovem, mas você ainda se lembra do tempo. Você ainda se lembra do tempo em que passagem aérea era tabelada como passagem de ônibus, né? Isso durou até 2002. Só que nos anos 70 nos Estados Unidos, nos anos 80 na Europa, 90 na Ásia, o modelo migrou para a liberdade tarifária. O que é isso? Cada empresa passou a fixar o preço de acordo com a vida real do mercado, livre mercado, oferta e procura. Com 4 empresas disputando o mercado, o Brasil se tornou um dos 10 mercados... mais competitivos do mundo, onde há maior concorrência. Dos 208 mercados domésticos mundiais, o Brasil é o 10º, e nos tornamos o 4º maior mercado mundial. Né? Hoje, com pouco mais de 100 milhões de passageiros, somos superados apenas pelos Estados Unidos, pela China e pela Índia. Nós somos o 4º mercado. Perdão, pelo Japão. Nós somos o 4º mercado. O que falta é completar essa lição de casa que começou lá atrás, em 2003. É claro que de 2003 para frente, nós tivemos os primeiros 8 anos do governo Lula. Isso teve um peso importante do ponto de vista de geração de emprego e renda. E aí você junta emprego, renda, inclusão, queda de preço, a gente veio de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, a passagem aérea veio de R$ 700 para 330. Agora falta completar a lição de casa. Qual é a lição de casa a ser feita é aproximar mais ainda a nossa regulação da regulação internacional. São temas, por exemplo, que ganharam muita polêmica recentemente, como bagagem, marcação de assentos, etc. Mas o nosso consumidor acha muito bacana você chegar em Amsterdã e comprar um bilhete de 39 euros para Milão. Só que você compra o bilhete. Se você levar bagagem, são mais 25 euros. Se você fizer o check-in no aeroporto, são mais 10. Se você comer a bordo, são mais 15. E aí você vai chegar a 90 euros. 90 euros vezes 4 são 360 reais. É mais do que o preço médio do bilhete brasileiro.
Ou seja, né, a gente tem que, então, se a gente quiser ser como o resto do mundo, tem que entender essa lógica, essa conta, né?
Exatamente.
Certo. Bom, mas o senhor falou, então, que o número de passageiros aumentou, né? E ele se manteve, esse número, mesmo durante a crise?
Não.
Como é que ficou?
Nós viemos aumentando, por isso que eu me referia a esses primeiros 8, 10 anos depois da liberdade tarifária. Nós viemos muito bem de 2003 até 2014. Em 2014 começa um processo de crise econômica, essa que assolou o país nos últimos dois anos. Nós tivemos 19 meses consecutivos de queda, perdemos 8 milhões de passageiros no ano de 2016. E agora, em 2017, com essa leve retomada, a retomada começou em abril do ano passado, nesse mês de março completamos o 12º mês de recuperação, nós já recuperamos aproximadamente 2 milhões e meio de novos passageiros. Por quê? Exatamente porque, em consequência da desregulamentação da bagagem, nós começamos a oferecer uma nova tarifa, que é aquela tarifa que está na primeira coluna. Quando você entra no site da empresa aérea, você geralmente tem três colunas. Uma que é a mais barata, que oferece quase nenhuma flexibilidade, né? Você não pode, você não tem direito à remarcação e nem bagagem, mas esse bilhete chega a ser de R$ 79,00, R$ 97,00, R$ 112,00, R$ 125,00, são bilhetes muito baratos. E aí você tem as colunas mais caras. Aqui dá, você pode remarcar, você leva bagagem, remarca sem custo. Tem, dependendo do preço, você tem contrapartidas. Esta primeira coluna, com estas tarifas, antes da desregulamentação da bagagem, não existia. Ah. Os preços ali colocados eram bem maiores, né? Por quê? Porque todos tinham que incluir o custo e o peso e a estrutura vinculadas ao transporte de bagagem. E havia uma outra coisa muito injusta quando a bagagem estava embutida dentro do preço. E eu dou o exemplo que eu vivi hoje. Eu vim para cá hoje a Maringá trabalhar o dia inteiro, agora no fim do dia eu vou embora, e eu vim sem bagagem, nem mochila eu trouxe. Só que antigamente, como o preço estava embutido, na minha tarifa eu teria pago 12, 15 reais a mais para subsidiar a bagagem de alguém que estava viajando com duas malas de 30 quilos. Tá certo? Agora não. Quem traz a bagagem paga a tarifa com bagagem e eu, que vim sem bagagem, paguei uma tarifa mais barata, que mais antes justo. Não estava disponível. Não só é mais justo, como o Brasil foi um dos últimos quatro países do mundo a desregulamentar a bagagem. Nós estávamos juntos da Venezuela, da China e da Rússia. Só os quatro. Todos os outros 200 países associados à IATA já migraram para outro modelo. Na América Latina, nós somos o penúltimo a migrar. E a experiência internacional que trabalha desta forma há pelo menos 30 anos mostra que liberdade tarifária e desregulamentação no que diz respeito às questões de relação comercial são super eficazes. O mercado cresce, as possibilidades de preço aumentam, voa-se para mais destinos e você fica mais competitivo.
Tá certo. Quer dizer, fazer a lição de casa mais rapidinho, né? Fazer mais rápido. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu é que agradeço. Nós estamos muito felizes de poder ter feito essa conversa, esse debate aqui em Maringá. Maringá, para nós, é uma cidade emblemática. O peso do agronegócio, a história da cidade, num estado como o Paraná, que é, afinal, um dos estados mais importantes da federação, faz com que tudo o que aconteça aqui tenha uma repercussão, reverbere pelo país de uma maneira muito forte. Portanto, começando aqui um movimento que recoloque o Paraná na mesma trilha que diversos estados brasileiros já estão andando, para nós é muito importante e a gente espera que ao final desse processo a retomada de malha aérea no Paraná se configure e a gente consiga aqui, enfim, ter mais voos para mais lugares de uma maneira cada vez mais agradável, competitiva e atenciosa com todo mundo. Muito obrigado.
Conversamos com Eduardo Sanovics, presidente da ABAR, Associação Brasileira de Empresas Aéreas.